מתחיל הפרשה ויחי, פעל התורה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב אלי ביבהו מארץ מצרים זה סט אלוס, והי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 מעט שנה. יעקב אבינו ביבהו 147 אלוס, ופה זה למוכר. התורה קונטה נת הפרשה, הפרשה אינטרה, תפלון דה מורתי די יעקב אבינו, אנטס כלימוכר, deu brachá para os netos dele, deu brachá para os filhos dele. Vamos ver na frente. Falamos do Pachá, Hayei, Sarai, aqui é a mesma coisa, né? Tem duas parxiot, Nechamishá, Chimshei, Torá, que as parxiot contam sobre a morte de um tzadik, e as duas parxiot se chamam Hayei. Pachá, Hayei, Sarai, o nome é Hayei, Sarai, a vida de Sarai. Como começa a Parashá contando que Sarai morreu? Pachá, Vaihi, Vaihi, ele viveu, como começa a Parashá, como fala a Parashá inteira da morte de Yaakov Avinu. Interessante, certo? O nome da Parashá é o contrário do assunto da Parashá. Normalmente, Henrique, o nome da Parashá é sobre a Parashá, tem a ver com a Parashá. Aqui o nome da Parashá é Vaihi, Hayei Sarai, conta que ele morreu. Então a resposta é, falam todos os farim, né? Que tzadikim, a principal vida do tzadikim é depois que eles morrem nesse mundo aqui. A principal vida do tzadikim. Aí começa a vida, a verdadeira mesmo, certo? É o Traklin, né? Por isso o Torá chama Vaihi, é verdade. Nessa Parashá, Yaakov Avinu começou a viver. Na Parashá, Hayei Sarai, Sarai começou a viver, que é a morte dela desse mundo. E uma vez eu vi um lugar falando que isso que é o Pshat, depois quando ele faleceu, no fim da Parashá, está escrito, aqui no começo da Parashá, acho que o Rav Shach falou uma vez. Ele falou em um outro Pasuk, mas acho que aqui também, talvez, ou eu estou comparando, Vaikrevu Yemei Israel Lamut. Acho que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Hinei Karvu Yamecha Lamut. Sempre o Lashon, Karvu Yamecha Lamut. Vaikrevu Yemei Israel Lamut. Falou Rav Shach uma vez, o tzadik nunca morre. O tzadik não morre. O tzadik continua. Ele é chamado, o tzadik continua. Quem que morre? Os dias do tzadik nesse mundo. Vaikrevu Yemei Israel Lamut. Os dias, Yaakov Avinu, estavam se aproximando para morrer. Os dias que ele tem nesse mundo estava morrendo. E Nei Karvu Yamech Lamut. Está se aproximando os seus dias para morrer. Sempre na Torá fala esse Lashon. Porque o tzadik não morre mesmo. Ao contrário, o tzadik ele vive para sempre. E uma vez eu vi num lugar do Rebbe Hassid. O Rebbe ele falou que isso que eu chamo, no fim da Parashá está escrito, quando Yaakov Avinu faleceu. Então o Pasuk fala no fim da Parashá, Vayomru Eber Kaved Zele Mitzrayim. É um Eber Kaved, era um luto muito grande para os egípcios, que Yaakov Avinu faleceu. Então, falou, acho que é o Tchotkev Rebbe, quem já ouviu dele, Tchotkev Rebbe, era um Rebbe muito grande. Ele falou que Eber Kaved Le Mitzrayim, para Mitzrayim era um Eber Kaved, porque para os egípcios, para eles, pelo entendimento dele, Yaakov Avinu morreu, pronto, acabou, não tem mais Yaakov Avinu. Então era um Eber Kaved. Mas para os judeus, para os filhos de Yaakov Avinu, né? Para os netos de Yaakov Avinu, não era Eber Kaved. Porque eles sabiam que Yaakov Avinu, Agmará fala, Yaakov Avinu lo ines. Agmará fala, Hagigá fala, Agmará, Yaakov Avinu lo ines. Yaakov Avinu não morreu. Pergunta Agmará, isso é uma Agmará famosa, certo? Vamos depois falar sobre essa Agmará. Mas assim fala Agmará, que ele não morreu. O que quer dizer isso do pastor? Que ele está vivo, a chamar dele, continuando, Lamabá. Então dá para os egípcios tinham Eber Kaved. O Pshata Pashut no Pasuk é diferente. Eber Kaved Mitzrayim quer dizer, mesmo para os egípcios, era Eber Kaved. Não só para os filhos de Yaakov Avinu era Eber Kaved, mas mesmo para os egípcios também era Eber Kaved. Yaakov Avinu, ele ficou sendo lá o Egito inteiro falava dele, porque ele trouxe a Brachá para o Egito, quem sabe. Ele deu a Brachá para ter Parnassá, para ter comida e para ter o Nilus, para ele subir. Então ele ficou muito famoso lá no Egito, então mesmo os egípcios também ficaram com ele. Isso que o Pshat também fala, os farim, Vaihi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Falam os farim, tem pessoas que elas vivem para elas mesmas. Pessoas egoístas. Cada um perceba, certo? Pessoas, elas vivem para elas. Elas pensam nelas e pronto, acabou. Não tem mais do que isso. Tem pessoas que já são um pouco menos egoístas, vivem para a família, pelo menos. Não, já alguma coisa. Tem pessoas que já... Os amigos mais certos também pensam neles. Tem pessoas que vivem para todo mundo. Ajudam todo mundo. Yaakov Avinu fala a Torá, Vaihi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Ele viveu em Eretz Mitzrayim, quer dizer, não só em Eretz Goshen mesmo. Isso que eu posso falar aqui. Que ele foi para Mitzrayim inteiro, não só em Goshen, na cidade onde ele estava. Mitzrayim inteiro teve proveito de Yaakov Avinu, né? Então, vai ri Yaakov Be'eretz Mitzrayim, fala. Muito bem. Então, fala a Torá que vai que vui Yemei Israel Amut, ele estava um tempo antes de falecer, vai criar Livnoli Yosef, ele chamou o filho dele Yosef e pediu para ele, certo, para não enterrarem ele Mitzrayim. Por que ele não quis que enterrassem ele Mitzrayim? O Rashi fala, né? O Rashi fala, Al Nati Guerenil Mitzrayim, Sofali Yota Fra Kinim. É como a Bíblia sabia que no fim a terra de Mitzrayim vai ser Kinim. Como se fala Kinim?
De olho.
De olho. Merachim Tachad Gufi. Então ele não quis que tenha no corpo dele essas coisas. E mais uma coisa, fala o Rashi, segundo motivo, Shein Metei Chutzaret Chayim Elabetzar Gidgul Mechilot. Isso é o Yan de Kabbalah, certo? Mas parece que aqueles que morrem em Chutzlaretz, são enterrados em Chutzlaretz, eles têm muito tzar de Gilgul Mechilot. Isso é um sofrimento que a alma tem quando o corpo está... A gente não entende disso, tá certo? Mas a alma tem um sofrimento quando o corpo está... Os Rishonim falam também que a alma sofre quando o corpo não está enterrado, para vocês saberem. Até que o corpo não está enterrado, é um sofrimento muito para a alma, muito grande para a alma. E a mesma coisa, falo, acho não a mesma coisa, ela sofre, ela tem um sofrimento quando o corpo está enterrado em Chutzlaretz, por isso ele pediu para levar ele para Eretz Israel. E mais um motivo, falo, acho, terceiro motivo, Shelo Yasuni Mitzrayim Avodat Kohavim. Yaakov Avinu sabia que ele trouxe a Brachá para Mitzrayim, e olhavam todo, ele era um ídolo, Yaakov Avinu, lá no Egito. Ele estava com medo, quando ele morrer, então vão fazer dele a Avodat Zará, certo? Ele não quis isso, não quis que fizessem dele a Avodat Zará, certo? Por isso ele falou que para levar ele para Eretz Israel. Muito bem, e ele mandou Yosef jurar. Interessante, eu tenho aqui uma pergunta todo ano no Rashi e eu não sei a resposta. Eu vou falar a pergunta para vocês. Eu já encontrei a pergunta, não sei a resposta. Quando o Avinu falou para ele, Asita imadi chesed ve'emet. Faz para mim chesed ve'emet. E me enterra, e não me enterra no Egito. O que quer dizer chesed ve'emet? Chesed e emet. Fala o Rashi, chesed ve'emet. Fala o Rashi, chesed she'osin imametim. O chesed shelemet. A bondade que se faz com os mortos é uma bondade verdadeira. Sheinu metzapê letashlum gmur. Que não espera para retribuição. Normalmente, quando eu faço uma bondade para uma pessoa viva, falta o lechem shamayim. Eu sei que posso ganhar de volta uma retribuição da pessoa. Então não é chesed shelemet. É chesed, mas não é shelemet. Quando eu faço uma bondade para um morto, certeza que é um chesed shelemet. Eu sei que o morto não vai mais me devolver. Ele está morto, certo? Acabou. Então, se eu faço uma bondade para ele, eu vou enterrar. Isso é chamado enterrar o morto. E no enterro do morto é chesed shelemet. Uma bondade pura. Não tem nenhum pensamento aqui de retribuição, porque não vai ter retribuição. Ele já morreu. Né? Isso fala o Rashi, que é o Pshat, chesed shelemet. Eu nunca entendi isso. Como dá para falar que isso que Yosef fez para Yaakov Avinu é uma bondade dessas? Yosef era filho de Yaakov Avinu. Um filho para um pai, pessoal, não existe. Ele não consegue dar tudo que o pai faz para ele, certo? O filho, para vocês saberem, o filho fica devendo para o pai a vida inteira. Quanto que o filho vai fazer para o pai, ele não vai conseguir retribuir para o pai o que o pai faz para o filho. Não adianta, desde criança, quanto ele se esforça, quanto ele faz. Então, quando Yosef fez um favor para Yaakov Avinu agora, isso era uma devolução de muita coisa que Yaakov Avinu fez para Yosef. Como que dá para chamar isso de chesed shelemet? É verdade, a pessoa está me enterrar uma outra pessoa, é chesed shelemet. É verdade. Mas um filho enterrar o pai, é um chesed que está devolvendo para o pai por muita coisa que está devendo para ele. Eu não diria que é chamado chesed shelemet isso. É uma machavá, uma pergunta que eu tenho todo ano. Eu não tenho a resposta exata para isso. Penso nisso, tá certo? A Torá chama assim, o Rashi fala assim que é chesed shelemet. Muito bem, Yosef, ele jurou. E assim que foi, eles levaram, quando saíram de Mitzrayim, né, levaram, eles agora levaram Yaakov Avinu mesmo. Depois, traz a Torá, quando Yaakov Avinu, ele ficou doente antes de morrer, fala a Torá, muito interessante aqui, esse pedaço. Vai acre advarim a ele, vai emene Yosef, né, avichá cholet. Seu pai está doente, falaram para Yosef, o que ele fez? O pai está morrendo, o pai é um tzadik desse. Então ele pegou os dois filhos dele, vai, tinha dois filhos só, não tinha mais, et menashe et Efraim. Menashe e Efraim, ele pegou, para quê? Para Yaakov Avinu levarech ele antes dele morrer. Vai aguer de Yaakov, vai emer e nei bincha, e falaram para Yaakov Avinu que Yosef está vindo. Yaakov se levantou, está escrito, E aqui nessa ocasião a Torá conta que Jacob Avinu ele falou para Yosef que Efraim, o Menashe, eles vão ser como Reuven e Shimon. Quer dizer isso? Que normalmente nós sabemos que tem 12 Shivatim, 12 tribos tem, certo? Reuven e Shimon, os filhos de Jacob Avinu, não tem mais. Mas Jacob Avinu falou que não, para saberem que Efraim e o Menashe fazem parte do Shivatim. E Efraim e o Menashe, que Reuven e Shimon, esses dois netos meus, vão ser como se fossem os meus filhos. Ou em relação a Eretz Israel, o Rambam fala aqui sobre isso, em relação a quê, tá certo? Mas eles são como se fossem os meus filhos. E Jacob Avinu tá, contou para você muita coisa. E não conseguiu mais ver, está escrito, Vaiar Israel de Yosef, não conseguiu mais, estava vendo difícil, né, antes de morrer. Vaiomer, então ele perguntou para Yosef, Mieile, quem são esses filhos, seus filhos? Vaiomer Yosef Elaviv Banaihem, são meus filhos, Ashenatan li Elohim Bazeh, que Hashem me deu. Vaiomar, então falou Jacob Avinu, Kachem na Elai Vavorchem, dá eles para mim que eu vou dar uma brachá para eles. E fala a Torá, como que foi a brachá que Jacob Avinu deu para eles? Venei Israel Kavdu Mizoken. Ele estava já enxergando mal, não conseguia ver, Jacob Avinu estava velho. Vai agueixotam elab, ele aproximou eles deles, vai shak lahem, vai chalot lahem. Ele beijou eles e ele abraçou eles. Vai omer, Israel, ele Yosef, oi ponecho lo ifilonti. Jacob Avinu falou, era uma muito, muito bonita essa ocasião aqui, né, que estava, né, esse episódio aqui, antes de morrer, Jacob Avinu pega os dois filhos de Yosef e fala para eles, Yosef, eu não imaginei que eu ia poder ver você. Pensei que você já morreu. Venei herau ti Elohim gamezarecha. Hashem me deu o mérito de me poder ver seus filhos também. Por que que Jacob Avinu pegou esses dois filhos e beijou e abraçou? Então a gente olha isso como uma coisa normal, um ato humano, certo? Um avô está pegando os netos, está beijando e abraçando os netos e os filhos. Mas o Ramban e o Mefoshim, eles falam diferente, para vocês saberem. Eles falam, isso é muito importante. Em brachá, talvez falamos já uma vez, não faz mal repetir. Uma pessoa dá uma brachá para outra pessoa, depende de quê? Deus, fala você para mim, depende de quê? Se a brachá vai lá ou não vai lá. Eu dou uma brachá para você, vamos supor. Depende de quê? Se vai lá a brachá sobre você ou não. Normalmente você sabe isso, o quê? Se querem que dá uma brachá, você é um tzadik. Se ele é um tzadik, vai dar, a brachá vai ser válida, se não, não. Não chega a ser tzadik, para vocês saberem. Não chega. Falam os Mefoshim, mais do que tzadik, tem que ser uma pessoa que gosta de você. Interessante. O Bavli fala, a Gemara fala em Brachot, Al tiye birchat hediot kala beinecha. A Gemara fala que não seja uma brachá de um hediot. Hediot quer dizer uma pessoa simples, normal. Não pense que uma brachá dele é desprezar. Não, não seja, também é válida uma brachá de uma pessoa simples também. Al tiye birchat hediot kala benecha. Isso o Bavli fala. Mas eu ouvi uma vez o Rav Kaisi falou que o Yerushalmi, ele fala, essa Gemara traz assim, Al tiye birchat ohed kala benecha. Não hediot, ohed. Quer dizer, não, a pessoa que gosta de você não despreze uma brachá dela. Mas eu falo no Foshima aqui que isso depende muito de você. O sentimento que você tem, que a pessoa tem por você. Se ele tem um sentimento por você, quanto mais sentimento a pessoa tem por outra, a brachá dela vai dar ruim mais. Não depende tanto de tzikut, também deve depender, certo? Quanto mais tzadik, a brachá é maior. Mas também do queixa, do contato que tem a pessoa com você. Por isso, falamos uma vez, eu acho, os Koanim, quando eles fazem a brachá do Birchat Koanim, Asher Kidishanu, Bitzotav, Tzivanu, Daniel, Kohen, como que é? Como? Berechet Amor Israel, Bahava. Bahava. Então, Mashallah pergunta, Bahava? Porque quem falou que tem que ir lá, Berechet Amor Israel, Bahava? A Torá falou, Berechet Hashem, Hashem, Ishmerecha, tem que dar uma brachá. Mas Bahava, quem falou Bahava? A resposta é, sem Ahava, a brachá não chal. Tem que ter amor para brachá lachul. Fala o Ramban, os Mefoshim falam aqui, Jacob Avinu não conseguiu ver os filhos. Como que ele vai dar uma brachá para esses dois netos, desculpa, os netos dele, se nem está vendo eles? Tem que ter um certo contato entre eles e os que vão ser abençoados. Então Jacob Avinu pegou, Jacob Avinu deu beijo neles, abraçou eles, certo? Para poder formar aqui um contato, um queixa, né? De Ahavá entre eles, e aí dá a brachá para eles. Aí vai a Kula brachá. Não, parece que não. Salomão, como ele não conseguiu ver, parece que não. Assim fala no Foshim. E o Ramban fala a mesma coisa em cima, quem se lembra, quando Yitzhak queria dar uma brachá para Esav, Yitzhak falou para Esav, me traz uma comida para mim e eu vou te dar uma brachá. Porque Yitzhak não conseguia dar brachá se Esav não trouxesse uma comida para ele. Fala o Ramban lá a mesma coisa. Que através que Yitzhak ganharia uma comida de Esav, assim ele, a brachá dele seria um... ele ganhou alguma coisa de Esav, agora ele dava uma brachá para Esav. E lá fala o Ramban, aquele Inyan que eu falei para vocês, os Hassidim, que o Inyan é, normalmente, você vai para um Rebbe, muita gente não gosta disso, mas de Corá, é, o Ramban que é o melhor para isso, você dá um pidion, se fala, para o Rebbe, você dá uns 100 reais para o Rebbe, 50 reais, e o Rebbe dá um brachá. O Rebbe não pode dar uma brachá sem ganhar o dinheiro também, certo? A resposta é o Ramban fala que é assim que vão as coisas, a brachá é mais hal desse jeito, certo? É o Ramban. Para saberem. Então fala o Fortinho por isso, e a Clavino pegou eles, beijou eles e abraçou eles. E ele se emocionou, certo? E ele falou, eu panei halo fidalti. Me imaginei, ele começou a se emocionar para poder mesmo lahula abrahá. Muito interessante isso, certo? Muito interessante, eu sempre penso nisso. O abrahá de uma pessoa, dependendo da rahavá que ele tem para outra pessoa, rala. É interessante. Muito bem. Conta a Torá aqui um episódio também. Que vai cá Yosef et Shneem, et Efraim bimino. Yosef pegou Efraim no lado direito. Que era no lado direito dele, que era no lado esquerdo de Jacob. Et Menashe bismolo, mimin Israel, da Geshelav. Baishlach Israel et emino, veashet erosh Efraim. Efraim, pessoal, era o menor. Menashe era o maior, Efraim era o menor. Yosef colocou Menashe no lado direito de Jacob Avinu, porque também se vê, olha, se aprende nessa palavra, muita coisa interessante. Se vê que, não é brincar, se pensa que abrahá é com a boca, não tem a ver com a mão, abrahá. Tem a ver com a mão? É com a boca, não com a mão. Seria para achar que não. Que abrahá tem a ver com a mão também. Se coloca a mão direita aqui, nessa pessoa, e a mão esquerda nessa, a mão direita, abrahá vai lahul mais forte que na mão esquerda. Então, Yosef quis que a Covavino dê abrahá com a mão direita no Bechor, que é o Menashe, e na, com a mão esquerda no Efraim. E é o certo, o Bechor tem que ter uma brachá mais forte. Mão direita é a brachá mais forte. Assim se vê da Torá aqui. E mão esquerda é para o menor. E a Kova Vino fala a Torá, se quer que Adav, né? Se quer que Adav. Interessante, tem aqui um diuk no passu, não sei como vocês estudaram. Olha um passu de Yudalet. Vai Shlach Israel e terminou. Vai Ashet Alosh Efraim. Ele pegou, ele fez assim. Certo? Ele pegou a mão direita dele e colocou na cabeça do menor, Rosh Efraim. Então, o Atsair. Betzmolou a Rosh Menashe. E a mão esquerda colocou na cabeça de Menashe. Siquele Tiadav, ele fez com inteligência que Menashe é Habechor. Porque Menashe é o Bechor. Qual que é o chato o passo daqui? Ao contrário, ele ia falar o passo. Mesmo que Menashe é o Bechor, ele fez diferente. Porque que Menashe é Habechor? É cachorro o passo daqui. Bom. Quem quer saber, vem me perguntar depois, tá bom? Chato o passuto aqui, tá bom? Mas eu falo depois pra vocês. Quem? A Torá não parece assim. Se quer esse Adav, ele mudou a mão que Menashe é o Bechor. Por que Menashe é o Bechor? Ao contrário, mesmo que Menashe é o Bechor, ele mudou a mão. Isso ele está escrito. Quem? Se quer? É fez com inteligência. Tem uns que falam assim, chato. Que não foi por engano, ele sabia que Menashe é Bechor, mas eu cachei um pouco no passo. Tem um outro chato que eu ouvi uma vez, o chato é o seguinte, pessoal, o que ele teve que fazer assim? Ele podia pegar, virar os dois meninos, pegar o Menashe e colocar no lado direito, esquerdo, e Efraim no lado direito. O que ele teve que fazer assim? Fala a Torá, se que ele te adá, visto que ele mudou a mão e não mudou a posição das crianças, que Menashe é Bechor, que o Bechor é do Menashe, ele não quis envergonhar Menashe. Assim é outra coisa. Se ele mudar a posição, seria uma vergonha muito grande para Menashe. Então ele não quis envergonhar, então ele fez com a mão. Assim que eu ouvi uma vez chato. Mas vamos voltar para aqui. Vai varech. Então daí ele mudou. Vai varech et Yosef. E ele abençoou Yosef. Vai omar ha'elokim asher italchu avotai lefanav. E ele falou, Hashem, que andou com meus pais. Haroe oti miodi. Hamalach ha'goel oti mikorai. Varech et anaim vikarei bahem. Ele vai dar uma brachá para essas crianças. Esse é o passo que nós falamos sempre, todo dia. Perceberam? Que a Torá fala assim, vai varech et Yosef. Dê uma brachá para Yosef. E depois, não vem nenhuma brachá para Yosef. Sim, para os filhos dele, não para Yosef. Então, se Pur não fala, se não me engano, que é verdade, a Torá não fala qual brachá ele deu para Yosef. Ele deu uma brachá para Yosef. E depois a Torá traz qual brachá que ele deu para os filhos dele. Assim fala o Sipur. Valores que Mahaita Abraha. Ele não lembrou Mahaita Abraha. Interessante, ele percebe que aqui para Yosef não teve beijo e abraço. O Sipur não percebe. Valor Tzrak Bazevereya. Parece que Yosef, Salomão, o amor de Jacó para Yosef era tão grande que mesmo sem beijo, sem abraço, sem ver Yosef, já de antes conhecia, então isso não precisava de tudo isso. A emoção já era grande de qualquer jeito. Os netos precisavam disso. Então esse povo entendeu que a Torá não conta qual que é Abrahá para Yosef mesmo, a Torá só traz Abrahá para os filhos também. Mas o mundo fala, outros do Fortim falam, não sei se é o Rumacho, o Roshivodo, gerações passadas falam, que a Torá conta sim qual foi a Abrahá para Yosef. Qual foi? Abrahá para os filhos dele. Se vocês vão perguntar para alguém que Abrahá que eu posso dar, a maior Abrahá para uma pessoa, a maior Abrahá que vocês podem dar para uma pessoa é que os filhos dele sejam como tem que ser. O que o pai quer mais na vida dele? O que uma pessoa quer mais na vida dele? Que ele tenha filhos bons. É a maior, a coisa mais importante para uma pessoa que tem, que entende, inteligente, certo? Então ele deu uma Abrahá para Yosef. Sim. Qual foi a Abrahá para Yosef? Que ele deu a brachá para os filhos dele. Assim falam os Mefoshim, tá? Muito bem. Mas daí, vai, fala a Torá, Vayar Yosef ki yashit aviv yad minor o Shefraim. Yosef viu que o pai dele colocou, ele mudou as mãos. Vayirá beinav. E ele achou mal. Mas como? Menashe que é o Bechor. Você colocou a mão esquerda no Menashe. Vaitmoch yad aviv la sirotá. Então ele quis pegar a mão do pai para mudar. Yad o Shefraim, arosh Menashe. Ele quis, Yosef quis mudar a mão de Jacob do pai dele para estar a mão direita no Bechor, a mão esquerda no menor. Vai Maen Aviv. O pai dele não quis. Vai Omer, ele falou, Yadati Beni Yadati. Eu sei, meu filho, eu sei. Gam Hu Yelam, é verdade. O Bechor vai ser também. Gam Hu Yidda, é verdade. O Lama Chiba Kata Migdal Mimene. Vezaro Yem Lo Agoim. Fala, Rashi explica assim. E Jacob falou assim, eu sei, eu não estou mudando a mão, Stam. Eu sei que ele é o Bechor. E ele vai ser grande também, é verdade. Ele vai ser grande, esse Bechor. Mas saiba que o menor, o Efraim, ele vai ser maior que o Menashe. Por isso, colocando a mão direita no menor, porque ele vai ser maior que o Menashe. Assim respondeu Jacob para Yosef. Número um, que se tira daqui, pessoal, muito importante para vocês todos. Talvez... Para mim já era importante, agora já estou em outra fase, mas para vocês, certeza, todo filho pensa que o pai está enganado. Ele entende melhor que o pai. Especialmente na idade de vocês, tá bom? É uma idade bem crítica sobre isso. Um menino de 18 anos pensa que ele entende melhor que o pai. E você chegou e falou, e você tinha certeza que o pai está enganado, colocando a mão direita em cima da cabeça do menor. Yosef colocou, Yosef, entende bem, colocou, Yosef preparou tudo certo. Yosef entende, sabe que o quê? Que a mão direita tem que ser colocada na cabeça do primogênito e a mão esquerda do menor. Então Yosef colocou Menashe no lado direito de Jacob e Efraim no lado esquerdo. Chegou Jacob e ele mudou. Yosef tinha certeza que Jacob está enganado. Falou Jacob para mim, Yadati Beni Yadati. Ficou a resposta de Jacob, pessoal, antes de entrar nos detalhes da resposta. Eu sei, meu filho. A resposta é que ele falou para ele, que você sabe, eu também sei. A diferença é que eu sei que você não sabe também. E se você não sabe? Você pensa que eu coloquei está? Não. Eu coloquei a mão direita na cabeça de Efraim, porque ele vai ser maior. Isso você não sabe. Você não tem Ruach HaKodesh. Eu tenho Ruach HaKodesh. E eu sei que Efraim, mesmo sendo menor em idade, ele vai ser maior. Então eu coloquei a mão direita em cima dele. E a mão esquerda no menor. Então, isso que é a resposta, pessoal, que os filhos pensam que eles sabem. Eles sabem alguma coisa, jovens, eu não falo que não. Mas os pais sabem que os filhos sabem, e sabem também mais ainda. Que os filhos não sabem, eles também sabem. Yadati Beni Yadati, lembram desse passo? O pai agora me falou, eu sei, que você sabe, eu também sei. Mas eu sei mais do que você sabe, eu sei coisas que você não sabe. E por isso eu fiz isso. Mas agora, a pergunta é, a grande pergunta, que todos os balenos sabem, perguntam. Que resposta é essa? Qual é a base da resposta dele? Não, é verdade que Menashe é o Bechor, mas Efraim vai ser maior. Então, ao contrário, dá uma brachá para Menashe para ele ser maior. Ao contrário, se você vê que Menashe é melhor, vai ser maior, então dá uma, dá uma brachá pro fraco, pro menos bom, para ele ser maior, para ele, ele também poder crescer, não só Efraim crescer. Que motivo é esse que, como Efraim vai ser maior, é mais potencial, então vai colocar a mão direita? Não, ao contrário, ele vai ser de qualquer jeito. Coloca a mão direita no fraco, naquele que não é tanto assim, para ele ser sim maior. Qual foi a resposta de Jacob Avinu? Falou o Rabi Yerucham. Isso é muito importante vocês saberem. Falou o Rabi Yerucham. Pessoas pensam que brachot, que os tzadikim, eles têm brachot no bolso deles. E eles podem dar brachot e fazem milagres. Podem fazer com a brachá dele, podem fazer. Bem que existe isso, certo? Dizem que os rebels, tzadikim deles, fizeram milagres. Bom, isso tem que entender essas coisas. Não é nosso assunto agora. Mas uma brachá, falou o Rabi Yerucham, não é isso. O que é uma brachá que um tzadik dá? Falou de Benuchim. Quando o tzadik dá uma brachá, quer dizer, a brachá é o potencial da pessoa para ele poder ser usado do melhor jeito possível. Vamos supor que tem um menino que é bom, inteligente, e tem um menino que é menos inteligente. Mesmo o tzadik dando uma brachá para o menos inteligente, o tzadik não pode fazer um milagre para fazer que esse menos inteligente de repente vira um gaonador e não dá. A brachá do tzadik é válida. Você, com a tua inteligência, eu vou dar uma brachá para você poder usar a tua inteligência, o teu potencial, no máximo possível. Saibam, pessoal, que potencial tem todo mundo, potencial. O problema é Siata de Shmaya, para vocês saberem. Porque o Yetzer ele vai, no decorrer dos anos, da Yeshiva, do estudo, para vocês saberem, tem muitos missionários. Então, todo mundo tem cabeça, tem potencial, dá para crescer. O problema é que vem no meio coisas, e a pessoa vai, isso que é o problema. Então, uma brachá, o que ajuda a brachá? A brachá faz que ele possa usar o potencial no máximo possível. Mas mais do que isso, fazer milagres, a brachá não faz. Não adianta. E a Jacob Avinu respondeu para Yosef, olha, Efraim, o potencial dele é maior do que o de Menashe. Então, eu vou colocar a minha mão direita, que é a brachá mais forte para Efraim. Qual é a pergunta? Mas não, coloca Menashe a tua mão direita. Não, Menashe, o potencial dele é menor. Eu não posso fazer milagres. É menor, não adianta. Então a minha mão esquerda vai ser para a Menashe. Não dá. Brachá, falou de Berucham, não é fazer milagres. Uma pessoa sem um potencial menor está mais do que o potencial dele. Não, isso não existe. Isso respondeu a Jacob Avinu. Muito importante saber. Tem uma outra resposta aqui para essa pergunta, mas é... O Chimishkov, ele falou. Chimishkov, isso acho que eu ouvi Meroshiva. Chimishkov falou que Yiddish, tá? Falou em Yiddish. The hand, lightman of the gitter. É uma mensagem em Chinuch, em que é sempre Chanef. É verdade que tem que cuidar de todo mundo, tem que letapel, tem que se ocupar com todos os alunos, mais fortes, menos fortes, mas a mão se coloca nos fortes. Quer dizer, se o rabino, o professor, ele percebe alguns alunos na classe que eles são... Sempre tem aqueles alunos que eles se destacam, né? Tem que colocar a mão neles. Porque não adianta. Claro, estreia tem que ter também de Hachamim. Então tem que saber, os meninos que eles estão se destacando muito, pegar eles e colocar a mão em cima. Por isso, falou do Shimon, você falou, em português se fala, as mãos se colocam nos bons. Quer dizer, é verdade. E a Colabino falou, a mão direita coloca no Efraim, não no Menashe. Certo? Bom, isso é uma mensagem em Hinur. Tá bom, então está escrito que a Torá conta, Baivachem, Baivahu, Lemor, e deu uma brachá para eles naquele dia, falando, Bechai, Evarech Israel, Lemor, que o clã de Israel, o povo judeu, vai dar brachá com vocês, e Simcha Elohim, Kefraim, Mochim, Menashe. Todo mundo vai falar assim, e a nossa brachá de hoje é assim, certo? Simcha Elohim, Kefraim, Menashe. Quando a gente faz uma brachá para o nosso filho, a gente fala, que Hashem faça de você como Efraim Menashe, certo? E aqui perguntam os Mefarshim mesmo, por que Dafka Efraim Menashe? Tinha todas as tribos, todos os Shvatim, desculpa, os filhos de Jacob Avinu, também eram tzadikim. Por que Dafka, a gente abrachá de hoje para todo judeu, para o filho, é que Efraim Menashe? Isso perguntam os Mefarshim. Então tem aqueles que respondem, não vi agora, tá? Mas aqueles que respondem o seguinte, Efraim Menashe mostraram mais grandeza do que todos os Shvatim, os filhos de Jacob. Por quê? Onde cresceram Efraim e Menashe? Em São Paulo, pessoal. Em Brasília. No Rio de Janeiro. Lá eles cresceram. Em Mitzrayim. Em Mitzrayim. Nas ruas de Mitzrayim eles cresceram. E mesmo assim eles eram tzadikim Efraim e Menashe.
Os filhos de Yaakov Avinu cresceram com Yaakov Avinu. Quem não cresce tzadik com Yaakov Avinu, pessoal? Quem que tem pai como Yaakov Avinu, crescendo com ele junto, não cresce tzadik? Essa é a Chokma, certo? Então por isso a gente fala para nossos filhos, Efraim e Manassur, especialmente no Galut, né? Estamos no Galut. Muito bem, isso é uma resposta. Mas tem outra resposta famosa, eu ouvi essa resposta do Rabergman, o genro do Rashah, que estava aqui uma vez no Brasil, ele falou essa resposta. Ele falou o seguinte, muito bonito. Ele falou, como a gente viu antes, Yaakov Avinu, ele falou que Efraim e Menashe não são considerados para ele como netos, e sim como os filhos. São como os Shvatim, Efraim e Menashe. Assim falou Yaakov Avinu. Falou o Rabergman, a gente sabe normalmente que tem Yeridat HaDorot. Yeridat HaDorot. Já ouviram esse chat? Em nome de quem? Shlomo? Bloch. Bloch. De tênis. Muito bem, pode ser. Pode ser. Normalmente tem Yeridat HaDorot. A gente olhando para cima, a gente vê cada dor, cada geração cai. Não adianta isso. Pega o Hatam Sofer, que veio há 150 anos atrás, vai comparar com a gente aqui, não adianta. É tão longe, tão longe, tão longe. Pega os Taita, que veio há 20 anos atrás, a geração de hoje. Tem Yeridat HaDorot, as gerações estão caindo, não tem dúvida. Onde que se vê que não teve Yeridat HaDorot? Aqui. Efraim e Menashe eram como se fossem Reuven e Shimon. Todo pai, o que ele quer para o filho? Quando ele vai abençoar o filho, o que ele quer? Que não tenha Yeridat HaDorot. Que os filhos não sejam mais fracos do que ele, que pelo menos continua do mesmo jeito. Então o pai deseja para o filho, esse mucharekim que é Efraim e Menashe. Eu desejo para você, olha, que você seja que faz, mas que ele não tenha Yeridat HaDorot, não caia a geração, que seja como Efraim e Menashe, era a mesma coisa que os tios deles, né? Que sejam vocês também. Muito bem. Depois, em Levi, continuando a Parashá, a Torá conta que a Kovavina, ele chamou os filhos, antes de morrer, chamou os filhos, aqui fala, a Midrash fala, o Rashi traz, que ele quis falar para os filhos todo o futuro, quando o Mashiach vai vir e tudo. Mas Hashem tirou dele a Shekhinah e ele começou a falar outras coisas. Muito bem. E daí está escrito que ele quis, antes de ele falecer, uma barra para os filhos dele. Muito interessante aqui também. Olha, que se pode tirar de cada palavra da Torá. No fim da Torá, a Torá fala que foi. Vocês estudaram aqui já? Chegaram aqui? A Torá conta que ele deu. A Torá fala no fim. Aqui, antes de falecer, ele chamou os filhos. E ele chamou. E cada filho, ele falou algum mussar para o filho. É alguma característica do filho, de Reuven, vamos ver daqui a pouco em detalhes, tá? Reuven, Shimon, Levi, e cada um ele falou um mussar para ele, uma característica dele, uma midá boa dele, uma midá mal dele, para cada um, assim que ele foi falando para cada filho dele, até que ele acabou a ordem dos filhos, fala a Torá, Kol ele shitei Israel, shitei Massar, 12 filhos, mas o pai deles falou isso, e abençoou eles. Cada um com a brachá dele. E aqui pergunta os mefoshim, que brachá? Eu não dou brachá para eles. Ele falou para cada um alguma coisa dele, alguma característica dele. Não falou uma brachá para ele, para cada um. E a Torá fala que ele deu uma brachá, não se vê que ele deu uma brachá. Eu acho que tem alguém que fala, algum mefoshim que fala aqui, tem que verificar, não vi agora. Que quando a Torá fala aqui, vai, como antes. É fora isso, deu uma brachá para eles também. Fora isso que ele falou aqui, deu uma brachá. Mas não parece de Parashá, parece que isso que ele falou aqui era uma brachá. Então isso eu também ouvi, não me lembro de quem, a resposta é simples. Qual que é a maior brachá que um pai pode dar para um filho? Que? Torá. E mais ainda, Henrique. Se o pai fala para o filho, olha filho, você tem esse defeito, melhora esse defeito. É a melhor brachá que o pai pode dar para o filho. O filho sabendo o defeito que ele tem, para ele trabalhar sobre esse defeito. Se o pai fala para o filho, olha, você tem essa, como se fala, esse, ao contrário do defeito, como que é? Qualidade. Você tem essa qualidade, aproveita essa qualidade, essa midá boa que você tem. É a melhor brachá, o filho está sabendo a qualidade que ele tem para poder trabalhar nessa qualidade. Eu falo isso também em relação a Rabino, para aluno também. Às vezes eu acho importante o rabino, um professor, falar para o aluno: olha, você tem essa qualidade, aproveita essa qualidade que você tem. O menino às vezes não sabe, ele não percebe que ele tem essa qualidade, essa me dá boa, essa me dá. Então é a obrigação do pai, do rabino, falar: olha, você tem, não só criticar, né, mas também falar a qualidade dele também. Então isso é uma brachá. Jacob Avinu chamou todos os filhos dele. Isso é claro, pessoal, eu acho que dá para aprender para a gente também. O que você fala para mim quando hoje em dia um homem, antes de morrer, ele vai chamar a família dele? O que ele fala para a família? Posso falar para vocês? Alguém sabe? Aquele prédio que eu tenho naquela rua é para você, meu filho. Aquele dinheiro no banco lá, no Banco Itaú, naquela conta, é para você, meu filho. Aquela casa que eu tenho lá é para você. O cara que tem dinheiro, né? Um cara que não tem dinheiro, fala: aquela dívida que eu tenho para aquele é para você. Aquela dívida que eu tenho para aquele... Isso, não? Assim que é. Adorar conta. É como vindo antes dele falecer. O que que ele foi falar para os filhos dele? O que que ele foi falar? Qual foi a mensagem para os filhos dele? Para cada um por um, midot, qualidade, defeitos. Você fez isso, você fez errado, melhora. E você tem essa qualidade. Isso é como vindo antes de falecer. É claro. Ok, vai se preocupar com coisas materiais? Claro que não. É coisas espirituais, coisas de midot, coisas de qualidades. Criar, ensinar para os filhos dele. Então vamos começar, quanto dá tempo. Ele começou com Reuven. Então ele falou para Reuven assim: Reuven Bechori. Reuven ficou meu Bechor. Mesmo que ele pecou, Reuven, mas ele ficou sendo Bechor, primogênito. Ata Bechori ata Kochi Bereshitoni. Você é o primeiro, como falamos, foi o primeiro que saiu, a primeira gota que saiu de Jacob Avinu. Me dá aqui do chá, com tantos anos, que ele era bem velho, né? 70 e... quem se lembra? 80, quê? 84. 84 anos, primeira gota que saiu dele. É que do chá de Jacob Avinu. E Reuven foi o primeiro. Yeter Seed, Yeter As. Sempre mais forte. Pachas Kamaim Altotar. Falou Reuven aqui uma crítica para ele. Pachas Kamaim Altotar, que alitam estepei abicha. Vocês se lembram que Reuven, quem se louco mais coragem, Reuven pecou, ele fez uma coisa, não está claro. O que que ele fez? Com Bilhá? Bom, ele fez pelos motivos dele. Tá. Ele fez suvá por isso também. Fala, Mará, Atorá, fala. Mará, Atorá, atrás. E Jacob Avinu criticou ele por isso. Por isso que ele fez o pecado dele, ele criticou ele. Rashi fala... Não, o Rashi não fala, mas o Midrash fala aqui que, interessante, até agora não se encontra na Torá que Jacob Avinu criticou Reuven por esse pecado que ele fez. Passou já muito tempo desse pecado que ele fez, passou muito tempo já. Jacob Avinu, a Torá não conta, a Torá não conta, o pastor ele não falou nada. Onde que a Torá, aqui a primeira vez que a Torá traz, Jacob Avinu criticou Reuven pelo pecado dele. Então fala o Midrash, tem que aprender aqui. Para não ser crítico demais. Então, um pai fica criticando demais o filho o tempo todo. O filho pode até, às vezes, se revoltar contra o pai. Pode sair do caminho, às vezes, né? Saibam que se encontra isso, tá bom? Às vezes, um filho que ele não aguenta, o pai é crítico demais. O pai está em cima dele o tempo todo. O filho não aguenta mais. Ele se revolta e pronto, tá bom? Jacob Avinu, ele, antes de morrer, uma vez, criticou ele. Olha, saiba o que você fez com Bilhá. Foi errado da tua parte. Pronto, acabou. Mais um criticou. Reuven ouviu uma vez, não precisa mais, certo? Isso que fala o Midrash. Mas olha interessante o Lashon da crítica. Pachas Kamaim Altotar. Rashi fala que ele é Pachas Kamaim. Como se fala em português essa palavra? Uma pessoa que é impulsiva.
Infetuoso.
É impulsivo, eu acho. O quê?
Infetuoso.
Infetuoso. É a mesma coisa? Sinônimo de impulsivo? Pode ser. Jacob Avinu criticou ele não simplesmente pelo ato errado que ele fez, Reuven, mas sim que ele foi impulsivo. Então fala os Balei Mussar aqui, que não adianta o pecado da pessoa. A pessoa, quando ela faz um pecado, como já falamos uma vez, Berucham fala isso também, tudo tem seu raiz. A pessoa que ela é impulsiva, ela vai fazer mais rápido um pecado que uma pessoa que não é impulsiva. A pessoa tem que trabalhar para não ser impulsiva, não fazer as coisas rápido, sem ishuvadat, se fala em hebraico, sem calma. Para vocês saberem, uma das coisas mais importantes que tem em Avodas Hashem, na vida da pessoa, é que ela tenha calma. Fazer as coisas com calma. Nada fazer correndo, nada fazer com... Como se fala em português? Sem ishuvadat, assim...
Não,
fazer uma, com calma, afobado. Nada fazer afobado. Reuven falou Jacob Avinu afobado. Ele estava, não sei se é afobado a palavra certa, mas mais ou menos, tá? Vocês entendem o que eu estou falando. Tachas Kamaim, a crítica dele não foi pelo ato. O ato já foi uma consequência que ele fez. A crítica foi Tachas Kamaim. Tachas Kamaim. Você foi impulsivo, você foi afobado. Você parasse para pensar um pouquinho, fizesse com calma, você não faria isso. Então a crítica foi para a midá dele, não para o ato, que é a consequência. A midá, isso foi a crítica dele. E por isso Rashi fala que por essa coisa que ele fez, fala o Rashi, ele perdeu. O seria a priori, Reuven, que era o Bechor, deveria ser Avodá no Beit HaMikdash e também. Ok? Melucha também. O Rashi não fala? Ah, então. Onde? Yeter Seher, Trauya Italiot Yeter Alachicha. Você deveria ser mais que teu irmão, Bekehuná, Kohen, Lashon Esiut Kabai, Yeter Ez, Malchut também. Melech também. Reuven deveria ser Melech e deveria ser Kohen. Mas agora, com esse ato, foi tirado dele essa Kehuná e Malchut. E por quê? Falam os Farim. Que para a pessoa ser Melech, pessoal, para a pessoa ser um Kohen, Avodá, é o mais importante ela ter essa midá de Ishvadas. Ishvadas, sabe, certo? Fazer com calma. Nada fazer afobado, com calma. Pensar bem o que eu estou fazendo e depois fazer. E Reuven, ele mostrou que ele não tem essa midá de Ishvadas, né? Ele foi Bachas Kamaim. É muito importante isso, tá bom? Para vocês saberem, na vida, para nós. Acontecendo comigo também, às vezes eu faço uma coisa que é, eu fiz rápido demais e não foi certo. A pessoa pensa bem antes que ela faz. Às vezes ela não vai fazer coisas que ela está fazendo porque ela não pensa, tá? Isso que ele falou para ele. As Hilalta Yetsui. Olha lá. Bom, Shimon Belevi, ele criticou também sobre o que eles fizeram com Shem, vocês viram? Yehudá, Tayoducha, David Amelech, falam. Bom, está tarde já. Vamos pular para o nosso, que é legal para a gente, Zvulun, já falamos uma vez. Zvulun, um Issachar, Zvulun e Issachar, né? Os dois irmãos, Zvulun e Issachar, vocês se lembram que Zvulun e Issachar são os dois irmãos. Zvulun é aquele que trabalha e sustenta Issachar, e Issachar é aquele que estuda a Torá. Fala a Torá, falou Jacob Avinu, Issachar Hamor Garem, Rovet Ben Amishpetayim. Fala o Passu, Bayar Menucha Kitov. Issachar viu que Menucha, Menucha é, como se fala Menucha? Descanso é bom. Vetaaret kinaima, e a terra é boa, vayet shichmol isbol, vai lemasovet. Qual que é o pshat nesse passo? Vocês viram o Rashi, certo? Qual que é de muitos pshatim aqui nos Mefarshim? Qual que é o pshat nesse passo? Vamos falar alguns deles. Um pshat, que acho que o Rahaim parece um pouquinho como o Rahaim, outros Mefarshim falam assim também. O Rahaim ele é parecido. Ele fala o seguinte: sabe a diferença entre Tov e Naim? Elton, fala você para mim. Qual a diferença entre Tov e Naim? Tov é bom. Naim é gostoso. Tá bom? Vai saber? Tov é bom e Naim é gostoso. Fala os Afonshim, não tudo, Salomão, que é bom é gostoso. E não tudo que é gostoso é bom. Sabem disso. A gente fala, antes de que a Shofar, a gente fala, passou quem se lembra, vocês falam também Aroiv Avdechu Letoiv Aliashkun Izeite. Vocês falam? Os paladins falam esse pasuk? Antes que a Shofar? Não. É o pasuk que tem ali. Que? Se fala muita coisa. É um pasuk que tem ali, tá bom? Aroiv Avdechu Letoiv. O Shofar Pashut quer dizer que a gente está pedindo para Kadosh Baruch Hu para ele nos dar bom. Para ele nos Aroiv, de árvores, de arvut. Tem um ser um fiador bom para a gente, certo? Isso quer dizer. Mas falam os, acho que o Kudush Aslev, se tem Hassidus, falam que Aroiv é nosso de árvores, de mesicos, Naim também, árvores. A gente pede Aroiv Avdechodatois. Hashem, por favor, faça para a gente que o bom seja doce também. Aroiv Avdechodatois. Porque não sempre o bom é doce. Estudar a Torá, com o tempo já é doce, mas o começo não é tão doce assim. Então a gente pede para Hashem, Aroiv, faça doce, abdo, como poder escravo, letoi, coisa boa, né? Isso é como eu acho que fala isso. Muito bem, então, tois é bom, Naim é gostoso. Fala os Mefarshim, Issachar ele viu, vaiar menucha que tov. Ele viu que Olam Abba é menucha, tá bom? É tov, é bom. ואת הארץ כי נעימה. היא הארץ היא הגשמיס, איזה מונדו נעימה, הגוסטוזו. איזה דיפרנסה אינטרי עולם הבא היא עולם הזה. עולם הוא רחיים, ולספיק המילור, בא לפן הבן רחיים הקדוש. קודס גוסטוזו, הפעלו רחיים, אומה קודס, אומה אילוזון, אלי פעלה. O teu corpo sente isso. Ele fala, a prova disso é que é uma ilusão. A pessoa fica com uma barriga vazia. Falamos sobre isso uma vez, não? Ela quer devorar a comida, né? Está gostosa, está deliciosa a comida. Se ela enche a barriga, dá para ela essa mesma pizza. Quando com a barriga está cheia a barriga, ela vai conseguir comer. É gostoso, é gostoso. Não, era gostoso quando a barriga estava vazia, agora não é gostoso. Então é sinal que não é que, não é que a coisa é boa mesmo. A pizza não é boa. Você está com vontade da pizza, e agora não está mais com vontade da pizza, é tudo uma... são sentimentos. Isso é o Lama Zé. Todos os tabus, os desejos desse mundo pessoal, material aqui, são coisas gostosas, quer dizer que tem esta volta, coisas, ilusões. Mas bom, o Mahut não é bom. O Lama Ba é bom. É etzem bom, não é só que é bom mesmo, certo? Uma coisa boa. Isso que ele viu. Vai armar no Hakitov. Ele viu o Lama Ba que é bom, não é só que é gostoso, que parece uma ilusão, é bom mesmo. É da Ares, e esse mundo aqui é Naimá. Naimá, Naimá quer dizer, é gostoso, mas não é bom. E por isso, Bayet Shikmol Isbor, então por isso ele foi trabalhar, foi estudar Torá e Sahá, porque falou, vale a pena agora me esforçar e me sacrificar para depois ter o bom, do que pegar agora uma coisa que é só gostosa, que parece bom e não é bom mesmo, e não ter o bom verdadeiro. Assim fala no Poshim Shad aqui no Passu. Mas tem um outro pshat aqui, que é muito importante você saber, vamos terminar com isso. Derechaga, isso que é o passu que fala, Ashreinu matoif chelkeinu, matoif chelkeinu, umanoim goraleinu. Certo? A gente fala que a verdade é, a Avodat Hashem é matoif, umanoim. Essa é a verdade. É bom, toif, e é noim também. Certo? Não é só toif, é noim também. Mas tem um outro pshat aqui no passu, que é o seguinte, ele beruja, ele fala o seguinte, ele faz uma pergunta. Menuchá quer dizer descanso. Então, olha só. O Basu fala assim. Vayar menuchá kitov. Ele viu que descanso é bom. Vedaret kinaimá. E a terra é boa, é gostosa. Vayet shikmol isbol. Ele foi e foi, mandou brava, foi trabalhar. Mas como? Ele viu que descanso é bom e foi trabalhar? Qual é o chato nisso? Se descanso é bom, então não. Ao contrário, não vai trabalhar. Se chegou à conclusão que descanso é bom, você não vai trabalhar. Falou de Beruchan. Pessoas se enganam e pensam que o que quer dizer descanso? Descanso quer dizer descanso do gufo, do corpo. Dormir, comer, ir de férias para um lugar, ir na piscina e descansar. Isso que é descanso. Nós pensamos assim, certo? Eu falo que não precisa um pouquinho disso também, né? Mas a gente pensa que isso que é menuchá. Isso não é menuchá, falou de Beruchan. Que a pessoa que ela quer fazer o corpo dela descansar e ela está dando para o corpo dela esses descansos, nunca ela vai estar descansada. Sempre vai querer mais e vai se acostumar com mais e mais e mais. Isso não é descanso. Beruchan fala que a pessoa ela quer descansar e ela faz isso, é como se ela estivesse querendo apagar um fogo com óleo. Querendo tirar a sede, ela bebendo água salgada. Talvez na hora, fala de Beruchan, se apaga um pouco o fogo. Um minuto, um segundo, esse óleo, que é líquido, né? Talvez na hora, num segundo, talvez a sede sai. Mas logo depois, ao contrário, piora a sede com água salgada e o fogo fica maior ainda com esse óleo. Por quê? Porque não é. Isso não apaga, na verdade. A mesma coisa, ele fala de Beruchan, descanso, fala de Beruchan, não é descanso do gufo, não é descanso do gufo, é descanso da alma. A pessoa está contente consigo, pessoal. Não precisar de tudo isso que as pessoas precisam, isso é descanso. A pessoa que ela está contente com o que ela tem, ela não precisa, isso é um descanso, ela está calma, ela está contente com ela, não precisa ir numa piscina com coca, com isso tudo, não, eu estou descansando, eu estou calma, estou descansado. É claro, falar de Beruchan, como você consegue fazer isso estudando Torá? Estudando Torá, a pessoa, quem é a pessoa calma, para vocês saberem, quem é a pessoa calma? A pessoa descansada, descansada, eu falo fisicamente, é a pessoa que estuda a Torá, e estuda forte a Torá, estuda forte a Torá. Essa pessoa, ela tem calma. Saibam que no mundo de hoje está bem provado isso, certo? A pessoa de Olam Hazeh não tem calma, não tem descanso. Eu vi faz pouco tempo um artigo, um lugar, que o que, que mais causou uma destruição, uma coisa mal para o homem, foi aquele que inventou o telefone. Olha, ele nem fala do celular, é incrível. Eu pensei, ele fala do telefone, telefone. É porque uma vez, uma pessoa estava em casa, ele estava em casa. Ele estava com os filhos dele, estava com os filhos dele. Ele estava lá e pronto, acabou. Ninguém não atrapalhava para ele. Hoje em dia, chega em casa, quer falar com os filhos, telefone toca. Você não está mais em casa, o telefone toca, tem que falar com ele, com aquele. De novo, isso é antes do celular. Tem no mundo de hoje, imagina só o celular, né? Nem se fala. O mundo de hoje, o Lama Zé não é de Menuhá. Quanto mais você tem celular, fax, tudo, mais, menos Menuhá você tem. Quanto menos você tem nesse mundo, mais Menuhá você tem. Falou Rabbi Ruchem, Bayar Menuhá Kitov. Ele viu que Menuhá é bom. Então como que se chega para Menuhá? Como se chega para descanso? Bayet Shichmo Lisbol. Ele começou a trabalhar, estachar, estudar a Torá, se esforçar na Torá. E não! Não esse descanso do corpo, não é isso que traz descanso para a pessoa, de jeito nenhum. E sim, estudar a Torá e a pessoa ficar contente com ela, sem todas essas coisas, isso vai trazer Menuhá. E é verdade, a pessoa que estuda a Torá sem tudo isso, ele tem mesmo Menuhá, ele tem descanso, certo? Bom, tá tarde já. O resto vamos ouvir esse Shabbat de vocês, tá bom? Shabbat Shalom.